Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional. São 10h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo chuvoso, 3 graus em Paris. Em destaque nesta quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, a polícia americana tenta estabelecer se há conexão entre o atentado que deixou 15 mortos em Nova Orleans e a explosão de um Tesla Cybertruck em frente à Trump Tower em Las Vegas. Na Coreia do Sul, a polícia efetua buscas no aeroporto de Muan e em 2 escritórios em busca de informações sobre as causas do acidente com o Boeing da Jeju Airlines, que deixou 179 mortos no domingo. E na França, o ex-presidente Nicolas Sarkozy volta a ser julgado hoje por suspeita de financiamento ilegal da campanha presidencial de 2007. Essas e outras notícias a seguir. O FBI tenta estabelecer se há conexão entre o atentado que deixou 15 mortos e cerca de 30 feridos em Nova Orleans e a explosão de um Tesla Cybertruck em frente à Trump Tower em Las Vegas. O segundo incidente, ocorrido com poucas horas de diferença em relação ao primeiro ataque, deixou uma vítima, o motorista do Tesla, e 7 pessoas levemente feridas. Nos dois casos, os carros usados foram alugados por intermédio do aplicativo de veículos compartilhados Turo. Segundo o xerife de Las Vegas, trata-se de uma coincidência, mas que precisa continuar a ser investigada. Elon Musk, dono da Tesla, disse que a explosão foi causada por fogos de artifício muito grandes ou uma bomba na caçamba do veículo, acrescentando que não está relacionada ao carro por si só. O time sênior da Tesla, segundo ele, investiga o caso nunca visto antes. Em Nova Orleans, o bairro francês onde o texano Shamsuddin Jabbar, de 42 anos, cometeu uma carnificina com uma picape branca, continua de luto, as bandeiras estão hasteadas à metade do mastro na cidade e em todo o estado da Louisiana, em memória das vítimas. O perfil do suspeito, morto pela polícia, provoca questionamentos sobre os motivos de uma eventual radicalização. Elcio Ramalho.
O presidente eleito dos Estados Unidos sugeriu que o autor do atentado em Nova Orleans era um imigrante, mas o homem, identificado pelo FBI como Shamsuddin Jabbar, de 42 anos, nasceu em Beaumont, no Texas. Ele era corretor de imóveis em Houston e atuou como especialista em informática e recursos humanos no Exército durante 10 anos. Durante 11 meses, de fevereiro de 2009 a janeiro de 2010, Jabbar foi enviado ao Afeganistão, onde alcançou o posto de primeiro sargento ao final de seu serviço. Horas antes do ataque, Jabbar publicou vídeos nas redes sociais nos quais afirmava agir inspirado na organização terrorista Estado Islâmico. A picape branca, usada para atropelar pedestres na Bourbon Street, carregava uma bandeira do grupo na traseira, além de explosivos artesanais. O FBI busca esclarecer as razões de sua radicalização e se ele contou com a ajuda de cúmplices ou foi guiado por terceiros. A vida pessoal do suspeito também chama a atenção das autoridades. Ele foi casado 2 vezes, era divorciado da última esposa desde 2022 e enfrentava problemas financeiros.
Em Montenegro, no sudeste da Europa, um homem armado e embriagado de 45 anos matou 12 pessoas no primeiro dia do ano, incluindo 2 crianças, segundo um balanço atualizado divulgado pelas autoridades do país. Quando ele se viu cercado pela polícia, se suicidou com um tiro na cabeça. As vítimas foram assassinadas em diferentes locais de um vilarejo próximo à cidade de Setinge. A polícia afirmou que o ataque a tiros não foi motivado por confrontos entre grupos criminosos organizados. O governo de Montenegro decretou 3 dias de luto nesse pequeno país de 630 mil habitantes. A A polícia sul-coreana efetuou hoje buscas no aeroporto de Muan e em dois escritórios na Coreia do Sul em busca de informações sobre as causas do acidente com o Boeing da Jeju Airlines, que deixou 179 mortos no domingo. Detalhes com Thaís Estivanin.
As buscas ocorreram no aeroporto de Muan, no escritório da companhia aérea Jeju Air em Seul, bem como no escritório da Autoridade Regional do Setor de Aviação em Muan. O objetivo, de acordo com as autoridades, é determinar de forma rápida e rigorosa a causa e a responsabilidade do acidente. Segundo a agência de notícias Yonhap, as buscas foram ordenadas por negligência profissional que resultou em morte. As duas caixas pretas do Boeing 737-800 foram encontradas, mas a gravação com os dados do voo foi danificada e precisa ser analisada nos Estados Unidos. Já a segunda caixa preta, que contém as conversas da cabine, já pode ser parcialmente explorada. As autoridades acreditam que uma colisão com pássaros é uma possível explicação para a tragédia, mas a presença de um muro de concreto, localizado no final da pista do aeroporto de Muan, contra o qual o avião se chocou antes de pegar fogo, também está sendo investigada. Por precaução, todos os Boeing 737-800 das companhias aéreas sul-coreanas estão sendo vistoriados para checar os trens de pouso que parecem ter funcionado mal no avião acidentado.
Ainda na Coreia do Sul, o presidente deposto Yoon Suk-yeol resistiu à prisão nesta quinta-feira pelo terceiro dia consecutivo, prometendo lutar até o fim contra as autoridades que procuram interrogá-lo sobre sua tentativa fracassada de impor a lei marcial no país. Ele não demonstra qualquer arrependimento desde que o impeachment foi aprovado no parlamento e continua a divulgar mensagens de que a República da Coreia está em perigo devido a forças internas e externas que ameaçariam a soberania do país e também as atividades de indivíduos contrários aos interesses do Estado, o que é qualificado pela oposição democrata como um delírio do presidente deposto. Na França, o ex-presidente Nicolas Sarkozy volta a ser julgado nesta quinta-feira no processo que investigou durante 10 anos um suposto financiamento líbio de sua campanha presidencial de 2007. As audiências no Tribunal de Paris vão até o mês de abril. Sarkozy é suspeito de ter fechado um pacto de corrupção com o ex-ditador líbio Muammar Gaddafi para normalizar a imagem de Gaddafi na cena internacional. Ele pode ser condenado até 10 anos de prisão.